entras no fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: encravada com o enteado no elevador da vida.
Ui, ui.
Bom, eu esperava tudo desta história que um ouvinte nosso deixou no Reddit, o homem que mordeu o cão, menos a maneira como a história termina, que é incrível. Ele tem um daqueles nomes típicos aleatórios do Reddit, Emergency Mess 3182. E antes de continuar, eu aproveito para dizer, epá, malta, eu sei que há gente a aderir ao Reddit para ir ao grupo do homem que mordeu o cão. Se o fizerem, não aceitem estes nomes grotescos que o Reddit atribui ao calhas, sobretudo se forem lá deixar histórias. Alterem isso para coisas giras e fáceis de uma pessoa dizer na rádio, choras e choras. Mas pronto, voltando a este nosso ouvinte, ele tem uma história de 2002 para nos contar. Diz ele, estávamos em 2002, o ano em que Portugal estava de tanga. Quer dizer, genericamente, o estar de tanga nunca sai de moda por cá. É, isto agora parecia um quadro de revista.
Mas é verdade. Então, quando ouço dizer, temos uma situação muito difícil para enfrentar.
Sim.
É uma terça-feira.
Sim, sim.
Verdade.
Diz ele, eu estava na Universidade de Faro a viver as aventuras académicas dignas de um episódio do Survivor Student Edition. Numa quinta-feira banal, eu e a crew do apartamento decidimos organizar uma festarola. Éramos uns 15. A cerveja fluía como se fosse a água de Lourdes e a música competia com o volume das nossas gargalhadas. Epá, a cerveja fluía como se fosse a água de Lourdes.
Epá, isso é...
Eu adoro quando os nossos ouvintes manifestam um requinte quase literário.
É magnífico isso.
Por volta da 1 da manhã, decidimos migrar para a Rua do Crime. O apartamento ficava no 7º andar e a ideia de enfiar 15 no elevador parecia brilhante.
Ui, 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 ui.
Diz ele, spoiler, não era. Pois, mesmo sem spoiler, imaginei logo que não. Diz ele, o elevador, claramente cansado dos nossos abusos, decidiu fazer a greve no 6º andar.
Epa,
não andou.
Ficámos
muito
encurralados, a gritar e a apitar com o botão de emergência. Outros talvez até tenham chorado. Bem, estávamos desesperados e bêbados. Pois claro, claramente uma ideia parva alimentada a álcool. Eu nem sei como é que o elevador andou tanto com 15 manfios encalacrados lá dentro. Mas a operação de salvamento não tardou. Diz o nosso ouvinte, eis que surge um vizinho com uma faca de cozinha.
É o que se espera, claro.
O verdadeiro MacGyver vivia no nosso prédio, diz ele. Com uma habilidade digna de cirurgião, abre a porta do elevador, libertando a horda alcoólica que éramos. Tudo está bem quando acaba bem, certo? Portanto, 15 jovens bêbados abandonam a cabine do elevador graças à pronta e eficiente ação de um vizinho munido de uma faca. Agradecemos imenso, diz o nosso ouvinte, mas... No meio de um pequeno silêncio, um gajo lá atrás,
oi,
solta nada mais nada menos do que um... Olha só para a filha dele, é toda boa!
Ai, que
merda.
E a
o nosso,
faca?
O nosso ouvinte frisa este pormenor importante. O vizinho tinha uma faca na mão.
Claro.
Pois.
Passava da 1 da manhã, ele aguentou toda a barulheira, tinha acabado de os salvar, mas uma daquelas 15 jovens almas alcoolizadas... Soltou o grito, olha só para a filha dele, é toda boa. E o vizinho tinha na mão uma faca. Diz ele, basicamente corremos escada abaixo, deixando para trás o MacGyver da vizinhança. Se a história podia ter acabado aqui, podia, mas nada vos prepara para o final. Passam-se dias. Um belo dia, diz ele, no elevador, porque sim, voltámos a andar no elevador, mas sóbrios, quem encontramos? A tal rapariga. A filha do senhor da faca, a rapariga que foi brindada por um elegante, uhum. Olha só para a filha dele, é toda boa. Diz ele, o camarada que meteu a pata na poça era meu colega de apartamento e lá estávamos nós no elevador. Num ato heroico de bom dia, ela apenas acena com a cabeça. E eu, como um cupido desajeitado, apresento-me, pergunto o nome dela e apresento-os. E agora o desfecho, isto foi em 2002, diz ele, ainda hoje estão juntos e só imagino os natais com o sogro MacGyver.
Oh.
Ai, epa.
Ninguém estava à espera disto.
Isto é incrível.
Lindo.
Isto é incrível. Das melhores histórias de sempre de e foi assim que conheci a vossa mãe.
De verdade.
Eu só imagino que eles começaram a namorar e ela foi apresentar o rapaz ao pai. Para já deste tipo de personagem do pai entrou nesta história que eu imagino sempre com uma faca na mão.
Sempre,
mesmo,
sempre.
Mesmo que esteja
em qualquer situação da vida. Sim, sim, sim.
Está com a faca na mão.
Sim, sim, sim.
E depois imagino-a dizer, pai, este é o Zé. E o pai, a gente não se conhece. E ele, não, não. Felicidades para estas pessoas. E agora, a história de Sofia, que tem 28 anos, é modelo do famoso site OnlyFans. Site que de vez em quando volta a esta rubrica devido a confusões envolvendo as pessoas que decidem lá fazer uma carreira paralela, vendendo fotografias e vídeos nos quais efetuam tropelias de cariz maroto. Mas, pronto, a Sofia está em alta lá no site, tem um bom número de subscritores, mensalmente anda a sacar sólidos 6 mil euros, 6 mil euros por mês, ok? Fora os extras, que são pagos à parte, ela tem alguns vídeos e fotos mais fortezinhos e há malta que paga por eles, por isso o negócio está próspero. Além disso, ela vive bem com esta carreira. A mãe sabe que ela tem lá uma página, um punhado de amigos mais próximos também, e toda a gente vive bem com isto, e ela está feliz, e é o que importa. Pois bem, a Sofia recentemente ligou para um programa de rádio, lá na América, a contar a sua história. Este estava a ser, de facto, um bom período da vida dela, em que não precisava de esconder nada de ninguém, as coisas estavam a funcionar, não apenas para ela, mas também para a mãe, que após anos sozinha reencontrou o amor e outro dia apresentou-lhe aquele que será o padrasto da Sofia. E deve ter sido o encontro mais bizarro e desconfortável de sempre da história. Porque, na verdade, a Sofia e o namorado da mãe já se conheciam, não pessoalmente, mas ambos perceberam quem eram naquele momento em que a mãe da Sofia os apresentou e claramente ficaram com a sensação de que ambos perceberam que o outro percebeu. A única pessoa que não percebeu que eles já se conheciam foi a mãe dela. Então, ele percebeu que a filha da namorada era a Sofia, a jovem artista do OnlyFans, e ela percebeu que ele, o namorado da mãe, era só um dos maiores patronos da conta dela do OnlyFans.
Imagina os olhares
de um homem que só nos últimos meses tinha gasto mais de 500 euros em vídeos e fotos daquela que agora era a sua enteada.
Tan, tan.
E diz a Sofia no programa: é que reparem, ele não é só subscritor dos meus vídeos e fotos básicas em topless, ele é daqueles que pagam o extra. Ele vai à zona mais pesada do site.
E a mãe é muito parecida com a filha.
E é aqui, não sei, e é aqui que a Sofia revela que de facto esconde algumas pequeninas coisas da mãe. A mãe sabe que ela tem a conta OnlyFans, mas não sabe que ela tem uma área secreta onde faz coisas mais atrevidas. E definitivamente não sabe que o homem com quem a filha namora foi um dos membros mais ativos da área secreta do OnlyFans da filha. Agora, a questão que a Sofia colocou neste programa de rádio, onde falou e onde, há que dizer, se manteve anónima, já que o nome dela não é mesmo Sofia, é que, apesar de querer acreditar que o padrasto não fazia ideia de que ela era filha da namorada, há um lado nela que começa a desconfiar se isto não foi um estratagema que ela arranjou
pois.
Para chegar a ela. E isso é super inquietante, diz ela. Quando a minha mãe nos apresentou, ele soou algo acanhado e nervoso, o que ainda inquietou mais. E ela diz: uma coisa é certa, depois de começar a andar com a minha mãe, ele apagou do chat do OnlyFans as fotos que me mandou e também parou de falar comigo. O que pode ser um sinal que, de facto, ele foi apanhado de surpresa nisto.
Sim, sim, sim.
Gosta genuinamente da mãe dela, não quer sarilho, já não precisa de pornografias. No entanto, diz ela, ele continua a pagar a subscrição mensal básica. Ah, 20 euros.
É um fã silencioso, não é?
O básico. Ele agora pode argumentar que é para ajudar a enteada.
Uh-huh. Claro.
Não é?
Claro.
Bom, este programa, para onde ela ligou, tem um lado de aconselhamento e os apresentadores do programa aconselharam: epá, tens de contar tudo. Tens de deixar tudo às claras antes que a tua mãe se apaixone mais e mais por ele. E este é o timing ideal para isso, que é o começo. Agora, eu não sei como é que esta conversa pode correr bem, mas gostava de experimentar ensiná-la aqui em estúdio.
Ah, vamos a isso.
Espera, deixa-me aqui abrir a conversa.
Vera, tu vais fazer o papel da jovem.
Ok.
Pedro Ribeiro vai fazer o papel do padrasto.
Ah, claro.
Eu vou fazer o papel da mãe, mas não está a fazer voz fina, portanto vou fazer então a mãe com a minha voz.
Ok. Okay?
Vai ser certo. Uma mãe.
Estamos à mesa a jantar.
Então vá.
Vamos a isso. Arranca, Vera.
Oh, mãe, eu queria aqui contar uma coisa que por acaso é uma coincidência engraçada.
Oh, dias.
Diz, filha.
Então não é que este maroto, antes de se apaixonar por ti, era um dos meus seguidores no OnlyFans?
A sério?
Sim, sim, sim. Gosto muito de ver a tua filha a trabalhar.
Muito obrigada.
Quer dizer, gostava. Agora, obviamente, já não, não é?
Pois.
Mas ele ainda subscreve o serviço mensal. Paga 20 euros por mês.
Não, mas aí é para ajudar o trabalho da minha enteada. Eu não vejo nada.
Então porquê é que em vez disso não lhe dás uma mesada?
Bem, tenho que ir. Obrigado e boa noite.
Malta, não me digam que isto não é uma recriação realista deste momento.
Eu considero, desculpa.
Eu não sei se será a solução.
É, pá, mas que situação, pá, que situação tão desconfortável. Há histórias do Homem que Mordeu o Cão que se tornam, são boas, mas são desconfortáveis, são aflitivas.
É. Uma pessoa está a ouvir e sente
um aperto. Eu adorava saber novidades dessas pessoas. Eu espero que isto tenha continuação, é pá, porque eu preciso saber como é que isto se resolve, como é que se sai daqui.
Ah, morreram todos.